Bem, muito bom dia, senhoras e senhores deputados, senhor bastonário, doutor Miguel Guimarães, doutor Alexandre Lourenço, doutor Ricardo Encarnação, doutora Joana Sousa, que sei que estão online para podermos realizar esta audiência. Antes de mais, queria desejar a todos um bom dia, boa saúde. Penso que estão todos bem e, como se recordam, o Sr. Bastonário, a Ordem dos Médicos, enviou um requerimento à Assembleia da República para a apresentação das recomendações para a revitalização do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, eu penso que já foi transmitido ao Sr. Bastonário que, em termos de audiência, nós dispomos mais ou menos de uma hora para o total do tempo, evidentemente que haverá sempre alguma tolerância, mas passava desde já a palavra ao Sr. Bastonário e a quem o Sr. Bastonário quiser delegar, para fazer a apresentação das recomendações que aqui vem fazer. Muito obrigada. Faz favor, tem a palavra.
Bom dia, Senhora Presidente. Bom dia, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados. Muito obrigado por esta audiência que nos concederam. De facto, nós no verão desenvolvemos um trabalho para tentar perceber o que é que podíamos fazer para que os doentes começassem a ir às suas consultas, começassem a ir aos hospitais, aos centros de saúde, no sentido de não atrasarem aquilo que eram os seus diagnósticos, os seus rastreios, enfim, o seu acesso aos cuidados de saúde. Fizemos um trabalho entre a Ordem dos Médicos, a APA e também a Roche, com o apoio da Roche, no sentido de tentarmos fazer um diagnóstico da situação, que foi feito na altura e, aliás, foi apresentado publicamente. Tentar perceber aquilo que os portugueses querem para a sua saúde e tentar encontrar algumas medidas que pudessem, de facto, ser úteis durante este tempo de pandemia, mas para além da própria pandemia, para que os doentes tivessem mais confiança, pudessem ir mais aos seus locais de saúde, seja centros de saúde, seja hospitais. E não ficassem, de alguma forma, a mascarar um bocado aquilo que era a sua própria saúde. Nesta perspectiva, penso que fizemos um trabalho interessante através da MOAI, foi tentar perceber como é que está o Serviço Nacional de Saúde em termos daquilo que é os nossos doentes não Covid, porque o objetivo é os nossos doentes de sempre, os nossos doentes habituais, dado que a Covid tem sido o alvo de todas as atenções. E tem tido muitos dos recursos que nós temos na área do Serviço Nacional de Saúde, mas não só a ajudar no combate a esta pandemia, que é uma situação de facto crítica e difícil que temos vivido. E se calhar, se me permitisse, Senhora Presidente, eu iria pedir ao Dr. Alexandre Lourenço que começasse por apresentar aquilo que foi o diagnóstico, aquilo que nós, através do portal de transparência do próprio SNS, conseguimos obter em termos dos atrasos que estamos a ter em várias áreas específicas. E, portanto, eu passava a palavra ao Dr. Alexandre
Muito
Lourenço.
bem, com certeza cumprimento o Sr. Alexandre Lourenço. Faz favor. Sr. Doutor terá que ligar o som.
Micro.
Muito bem.
Micro.
Sr. Doutor Alexandre Lourenço, nós não o ouvimos.
Eu pedi autorização
Doutor,
para
se tiver
partilhar a
como lá,
apresentação.
Já está, Sr. Doutor, já está. Dá-me ideia que quando tirou os auriculares nós começámos a ouvi-lo. Não sei se.
Pode ser que seja aqui algum problema da minha parte. O que eu pedia, mas também a câmara continua sem funcionar, parece. De qualquer forma, o que eu pedia. Já estou a ter autorização para partilhar o ecrã.
Como quiseres. Como quiseres, pode ser presença.
Alexandre, está tudo bem?
Tá, tudo, só estou aqui a tentar
Ok.
partilhar o ecrã. Ver se consigo.
Estes são os constrangimentos da nossa vida agora, mas já estamos todos habituados. Portanto, esteja à vontade, Soutor.
Senhora Presidente, eu a seguir tenho uma reunião por causa das juntas médicas e dos atestados multiuso. É na mesma com os senhores deputados que estão aqui presentes ou é com outros deputados? Sabe-me dizer?
É com a comissão, Senhor Bastonário.
É com a comissão.
Quer
Ok,
dizer,
está bem.
se é com estes deputados que estão, em princípio será estes e outros que estão, que não
E outros,
estão, que
ok.
estão online, mas é com a Comissão Parlamentar de
É com a
Saúde, sim.
comissão. Mas o link de acesso é na mesma este, deve ser, não é?
É
Este, ok.
tudo, é continuação.
A continuação, obrigado.
Continuação, nada, eu que agradeço. É que nós achamos que seria mais eficaz, dada a vida complicada do Sr. Bastonário, podermos fazer uma audiência e uma audição ao mesmo tempo. Quer dizer,
Muito bem,
não é ao
muito bem. Eu é que
mesmo
agradeço.
tempo, é seguido.
Obrigado.
Doutor Alexandre Lourenço, já está em condições? Não ouvimos agora.
Não sei se conseguem ver no ecrã neste momento.
Agora já ouvimos outra vez.
Estamos a ver a ti, ele.
Conseguem ver no ecrã?
Não?
Ainda não. Estamos com sorte aqui no Skype. Deixa-me ver.
Soutor, parece que a dificuldade está em partilhar o ecrã.
Sim, isso sim. Para que é essa a dificuldade que estou a ter? Deixe-me só.
Mas podes falar se partilhar o ecrã, Alexandre, não é?
Sim, que valeria a pena era apresentar, fazer a
É mais
apresentação, mas espero que
difícil
consiga.
ver dos slides, mas de qualquer forma.
Sim. Mas já vou. Peço só um minuto e já. Creio que agora já vou conseguir. Podem-me dar nota se conseguem ver o meu ecrã neste momento?
Conseguimos ver o seu touro, o ecrã não.
Creio que agora deveria já estar a
Está lá
funcionar.
aquele, está lá aquele sempre.
Ah, está
Força.
ótimo. Pronto.
Força que o tempo é precioso, vá lá.
Peço desculpa, vou tentar cumprir o meu tempo e aproveitar este intermédio. Quer começar?
Oh, Sr. Doutor, estão-me aqui a dizer que não conseguimos ter aqui a apresentação, mas se o Sr. Doutor mandasse por
Está
mail
alguém?
até, talvez os senhores deputados pudessem e todos nós pudéssemos ter
Ah,
acesso através do nosso mail.
com certeza. Até posso partilhar aqui no Skype, fazer a partilha do ficheiro. Talvez
Está
seja
bem.
mais fácil.
Muito
Está
bem.
bem? Vou já partilhar e já ficam com também
Pelo menos a ver se conseguimos contornar aqui este.
Sim, já vou partilhar-vos o documento. Já ficou aqui partilhado no. Está a ser fazer o upload. De qualquer forma, entretanto, também começava, enquanto está a ser feito o upload da apresentação,
Muito bem.
começava a falar um pouco
Pois,
sobre isso.
para ver se aproveitamos um pouco
Sim.
o tempo. Faz favor,
Aqui,
Sr. Doutor.
na sequência do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, disse, realmente, este é um movimento que surge da necessidade de responder particularmente às doenças não Covid. Eu creio que para todos existe a consciência que a pandemia Covid iria ter sempre impacto no acesso a cuidados de saúde, mas apesar disso ser factual e evidentemente ser inevitável, poderia ter sido feito um pouco mais para garantir que não existissem tantas limitações no acesso a cuidados de saúde. Que ocorreram, evidentemente, pelo redirecionamento de recursos para a Covid-19, particularmente nos primeiros 2 meses da primeira vaga, depois também pelas próprias limitações decorrentes da pandemia, nomeadamente nos processos hospitalares, em que existe uma redução da efetividade, da eficiência na prestação de cuidados. Recordo que todos os doentes crónicos. Todos os doentes internados têm que ser testados, por exemplo, para a Covid, e os profissionais de saúde também têm que ter cautelas adicionais em termos de utilização de equipamentos de proteção individual, e tudo isto combinado levaria a uma redução da capacidade para prestar cuidados de saúde. Agora, contudo, nós acreditamos, e é esses dados que vamos vos apresentar aqui hoje, que são dados do Ministério da Saúde, que nós acreditamos que deveriam ser dados acompanhados com muito rigor e agradecemos à Comissão Parlamentar de Saúde para ouvir estes dados. Eu creio que mesmo a Comissão Parlamentar poderia acompanhar estes dados com uma forma regular e que fossem tomadas medidas para responder a estas limitações, nomeadamente a nível dos cuidados de saúde primários, cuidados hospitalares. Vamos também apresentar indicadores de meios complementares de diagnóstico e também alguns outros indicadores, nomeadamente a nível dos rastreios oncológicos. Temos outros dados, existem outros dados disponíveis, mas vamos focar-nos essencialmente nestes dados. Primeiro que tudo, ao nível dos cuidados de saúde primários, em que verificamos uma grande redução das consultas médicas presenciais, apesar de um esforço grande que existiu nos cuidados de saúde primários para realizar contactos telefónicos que, evidentemente, não têm a mesma efetividade que consultas presenciais. E, naturalmente, tem uma grande redução nas consultas médicas ao domicílio e uma redução na ordem dos 35%. Nesta lógica, evidentemente, o que nós verificamos é que, ao longo dos meses, existiu alguma melhoria face ao que foi verificado, particularmente no mês de abril, onde existiu a maior redução. Existe alguma preocupação de recuperação nas consultas presenciais, mas a verdade é que chegamos a outubro e ainda continuamos com uma redução de 40% nas consultas médicas presenciais a nível dos centros de saúde e de 43% ao nível ainda das consultas médicas ao domicílio. Quando analisamos os contactos de enfermagem, é que sim, existe também uma quebra geral na ordem dos 14%. Estamos a falar de perto de 2,5 milhões de contactos de enfermagem, mas se analisarmos só os contactos presenciais, estamos a falar de 3,1 milhões de contactos presenciais de enfermagem que foram reduzidos. Por outro lado, evidentemente existiu também uma preocupação, mais uma vez, e um aumento da eficiência das instituições ao longo dos meses, contudo, chegamos ao mês de outubro e ainda verificamos uma redução de 11% nos contactos de enfermagem presenciais quando comparados com o período homólogo. Ou seja, a nível dos cuidados de saúde primários, estamos a falar de uma redução de consultas e contactos presenciais de cerca de 9,7 milhões de euros, portanto, perto de 10 milhões de contactos presenciais que não foram realizados. 6,6 milhões de contactos médicos, consultas médicas e 3,1 contactos de enfermagem. Portanto, uma redução que praticamente atinge os 10 milhões de contactos presenciais. Se nós analisarmos e para percebermos que contactos presenciais não são o mesmo que chamadas telefónicas, podemos fazer ver também de outra forma, que é analisarmos os exames e os meios complementares de diagnóstico que são realizados no setor convencional, como os senhores deputados sabem, são requisitados pelos médicos, exclusivamente por médicos de família. E aqui o que verificamos, também em comparação de períodos homólogos, janeiro, outubro de 2019 e janeiro, outubro de 2020, o que verificamos é uma redução da total idade dos atos realizados na ordem dos 27%, mas particularmente a nível da medicina física e reabilitação, uma redução de 32%. Nas análises clínicas, como evidente, requisitadas pelos médicos de família, uma redução de menos 22%, perto de 9 milhões de atos não realizados. Na radiologia, uma quebra de 32%, 1,4 milhões de atos realizados. Outra área preocupante, como sabemos, na área da endoscopia gastroenterológica, uma redução de 34%, estamos a falar de cerca de 327 mil atos na área de gastroenterologia que não foram realizados, e depois na área da cardiologia também uma redução de 32%, 352 mil atos. Na anatomia patológica, como sabem, a relevância desta área para a patologia oncológica também uma redução de 38%, e depois, sequencialmente, por outras especialidades em que efetivamente, volto a repetir, decorrem atos prescritos em consultas presenciais pelos médicos de família e que não podem ocorrer, evidentemente, meramente por contactos telefónicos, uma redução que variará, dependendo da especialidade em que se recorre ao setor convencional, entre 78% até 9%. Uma grande variação e uma grande redução para ter acesso a meios comunitários de diagnóstica e terapêutica, como sabe a importância destes meios para diagnosticar precocemente várias patologias e depois para iniciarmos também o mais com maior brevidade planos terapêuticos. E esta é também, apresentamos nestes slides que acabamos de partilhar, dados concretos sobre a realização ao mês. Outro dado preocupante, particularmente a nível dos cuidados de saúde primários e decorrentes desta quebra de acesso, está relacionada com os rastreios oncológicos. Temos uma quebra no número de mulheres com mamografia registada nos últimos 2 anos de 16%. Ou seja, há uma redução de perto de 120 mil mulheres que não têm o rastreio de mama realizado. A nível das colpocitologias, temos uma redução de cerca de 9%, perto de 100 mil mulheres. E a nível do cancro do cólon e reto, temos uma redução de 5%, 81 mil portugueses que deixaram de ter o rastreio atualizado para o cancro do cólon e reto. Isto são dados muito preocupantes que irão, evidentemente, impactar na capacidade de diagnóstico precoce destas doenças e também, evidentemente, na efetividade dos tratamentos. Este ponto dos cuidados de saúde primários é claramente um dos pontos de maior fragilidade e de maior barreira ao acesso. Podemos discutir um pouco a seguir na discussão de medidas que podem ser implementadas, mas particularmente tem um impacto grande também no acesso aos cuidados hospitalares e na referenciação a consultas hospitalares. E depois também, evidentemente, no acesso aos serviços de urgência e, posteriormente, às cirurgias. Na consulta externa, a nível dos hospitais, o que nós verificamos é uma quebra de 11% face a período homólogo, menos 1,1 milhões de consultas realizadas. A nível da cirurgia, uma quebra de 19%, menos 112 mil cirurgias realizadas. E a nível das urgências hospitalares, também menos 1,4 milhões de urgências não realizadas. Se analisarmos apenas primeiras consultas e consultas subsequentes, verificamos que nas primeiras consultas, as que são referenciadas pelo médico de família, verificamos uma quebra de 527 mil consultas. E se analisarmos só consultas de seguimento, verificamos uma quebra de 9%, 653 consultas a menos realizadas volta a repetir, numa totalidade de 1,1 milhões de consultas médicas hospitalares. Dou nota também que estas consultas hospitalares, a nível dos hospitais, o sistema de informação não permite distinguir o que é que são consultas telefónicas, o que é que são consultas presenciais. Portanto, a nossa perspectiva é de que estes dados acabam por ser ainda escassos face à quebra de contactos presenciais a nível dos hospitais. A nível das cirurgias, como disse há pouco, estamos a falar de uma quebra de 19%, menos 112 mil cirurgias, menos 104 mil cirurgias programadas e menos 8 mil cirurgias urgentes realizadas, o que dá também menos 10%. A nível das urgências hospitalares, uma maior redução nos doentes classificados com maior prioridade, menos 739 mil atendimentos em urgência, que se distribuem pela cor encarnada em menos 17%, os casos urgentes, casos muito urgentes, cor laranja, menos 21%, e a nível dos casos urgentes, prioridade amarela, menos 28%. Mas também se verifica uma redução nos casos menos urgentes, na ordem dos 24%, menos 481 mil episódios. Em abril, que foi o pico da diferença dos cuidados prestados em relação ao ano transato, verificávamos menos 51%, mas mesmo assim, a outubro, continuamos a verificar uma quebra na ordem dos 31%. E a grande questão aqui, que um dos pontos que tem sido apontado para a redução no acesso a cuidados de saúde, é também o medo e a fragilidade que existe do ponto de vista dos doentes e o medo de aceder a cuidados de saúde. E mais uma vez, este movimento lançou em setembro uma campanha para alertar para que não deva existir um adiamento do acesso a cuidados de urgência ou cuidados de necessidade por parte dos doentes, assegurando a segurança nos cuidados de saúde. E aí também mais um ponto que parece-nos que podia existir um esforço maior em termos de campanhas específicas para a população e particularmente para populações mais vulneráveis, da segurança que devem sentir quando acedem a cuidados de saúde, não devendo adiar o acesso a cuidados de saúde. Grosso modo, são estes os dados que tínhamos para vos apresentar e que partilhei a apresentação convosco aqui através do Skype.
Muito obrigada, Dr. Alexandre Lourenço. De facto, são dados muito preocupantes, mas passava desde já a palavra ao Sr. Bastonário
Muito
para
obrigado, Sr.
perguntar,
Presidente.
faz favor.
Eu iria perguntar se o Dr. Ricardo Encarnação quer dizer alguma coisa antes de eu próprio falar.
Muito bom dia,
Bom
Sr.
dia.
Presidente, Srs. Deputados. Apenas para agradecer esta oportunidade, a Roche, obviamente, no seguimento da sua política de responsabilidade social, não podia deixar de se associar a esta iniciativa da Ordem dos Médicos e da APA. E, obviamente, que hoje estar aqui na Comissão Parlamentar da Saúde a poder apresentar e discutir soluções para o futuro é obviamente, particularmente importante. Apenas isto, muito obrigado.
Nós é que agradecemos. Muito obrigada. Sr. Bastonário.
Muito obrigado. Se me permitem, então, eu vou tentar aqui lançar algumas pistas de medidas que podem ser importantes, que não vão resolver neste momento já o problema, mas que podem ajudar a resolver, porque estes dados que o Presidente da APA nos apresentou mostram que nós não conseguimos ainda recuperar aquilo que foi o atraso que tivemos durante os primeiros meses, até julho. Deste ano. E, portanto, continuamos em perda, embora em algumas áreas a situação está mais equilibrada, mesmo em perda, como é o caso das intervenções cirúrgicas, noutras áreas, enfim, a situação até se agravou, e isto não inclui, naturalmente, nem o mês de novembro, nem o mês de dezembro, meses em que, como sabem, já foi publicado um despacho, enfim, no início do mês de novembro, da Senhora Ministra da Saúde, para que os hospitais pudessem. Adiar atividade não urgente, e o não urgente é sempre discutível, porque para mim a atividade urgente, obviamente, tem que se fazer sempre, é no serviço de urgência, e depois há os casos prioritários e não prioritários. Mas é óbvio que nós estamos a adiar casos prioritários, porque são os casos prioritários que normalmente precisam de cuidados intensivos. E nós, para darmos capacidade aos doentes Covid, que têm, de facto, exercido uma grande pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, obviamente que estamos a adiar vários casos e alguns deles, obviamente, que são prioritários. Eu vou-lhe dar aqui uma nota daquilo que foram as medidas que na altura nós discutimos, enfim, até fizemos um think tank, enfim, com várias pessoas da sociedade civil e de várias instituições diferentes, no sentido de tentarmos encontrar algumas medidas, não para a Covid, também fizemos isso para o combate à Covid, mas neste momento não faz sentido estar a apresentá-las, mas para o Serviço Nacional de Saúde e para tentarmos reforçar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Permita-me, Sra. Presidente, que lhe diga em primeiro lugar que, tendo nós todos identificado o maior problema que existe a nível do Serviço Nacional de Saúde, e o maior problema que existe a nível do Serviço Nacional de Saúde é de capital humano, lamentamos que até hoje ainda não se tenha conseguido resolver o problema do capital humano e parece que assim vai ser na mesma em 2021, porque infelizmente, e digo infelizmente para mim, como bastonário da Ordem dos Médicos, não vejo grandes medidas no Orçamento de Estado para 2021 que tenham a ver com, por exemplo, aquilo que é o reforço das carreiras dos profissionais, nomeadamente a carreira médica, e entre outras medidas que deveriam, neste momento, ser adotadas até para tentarmos captar, de facto, médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, enfim, outros profissionais também, para integrarem os quadros do Serviço Nacional de Saúde e, com isso, de facto, reforçar verdadeiramente a resposta do Serviço Nacional de Saúde. Ainda assim, dentro deste conjunto de medidas, nós, depois de ouvirmos os portugueses, depois de um inquérito que foi feito pela GFK aos portugueses sobre a percepção que eles têm de várias áreas diferentes, dividimos as medidas a aplicar em quatro áreas fundamentais. Uma que tem a ver com a organização do Serviço Nacional de Saúde e com os sistemas de saúde. A outra que tem a ver com a facilitar e universalizar o acesso à saúde. A terceira, recuperar o tempo perdido. E, finalmente, a quarta, que tem como título Assistência Social e Literacia. Eu vou falar um pouco das medidas. As medidas dariam para outra audiência, seguramente, mas eu começava por dizer que, dentro da Organização do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema de Saúde, nós achamos que é fundamental, de facto, aproveitando as lições que esta pandemia está a dar, não é a Portugal, é a Europa e, se calhar, a todo o mundo, de que nós todos, e quando digo nós todos, estou a dizer todos os países, têm que investir mais naquilo que são serviços públicos de saúde. É verdade que Portugal tem um serviço público de saúde bastante melhor que a maior parte dos serviços públicos de saúde da Europa. E por isso a nossa resposta a esta pandemia também foi melhor que uma grande parte dos países europeus. Para nos concentrarmos apenas na Europa e não estarmos a sair da Europa, onde nós temos aqui uma posição que eu acho que é fundamental. E nesse sentido, era fundamental, de facto, que se investisse mais na saúde. Eu sei que os seus deputados vão dizer: bom, mas vai-se investir mais 200 milhões que aquilo que foi o orçamento de 2020, enfim, o orçamento de 2020 calculado, porque ainda não chegamos ao fim do ano. É verdade, mas 200 milhões de euros na saúde, neste momento e no momento crítico em que nós temos milhares de exames, ou milhões de exames auxiliares de diagnóstico a recuperar, em que temos uma série de consultas, uns milhões de consultas por fazer, em que temos uns milhares de cirurgias por fazer, enfim, e por aí adiante, e para não falar dos rastreios e outras coisas, é evidente que nós precisamos de um investimento mais robusto no Serviço Nacional de Saúde, porque senão dificilmente vamos conseguir dar resposta a estas necessidades que temos. Eu lembro, o Alexandre não falou nisso, mas a verdade é que nós sabemos uma parte dos doentes que ficaram para trás e que estamos a tentar recuperar dentro do Serviço Nacional de Saúde, eventualmente com a ajuda também do setor social e privado, que também está a ser utilizado. Ainda ontem percebi que o Hospital Santa Maria, muito bem, vai tentar recuperar 500 cirurgias, indo os próprios médicos de Santa Maria ao setor social ou privado utilizar os blocos operatórios e as camas de internamento para tentar recuperar as cirurgias, e isso é de louvar. Mas a verdade é que nós temos um conjunto muito grande de doentes que não têm rosto. Isto é, doentes que não chegaram a entrar no sistema. Doentes que não chegaram a ter a porta aberta a nível dos cuidados de saúde primários, porque os nossos médicos dos cuidados de saúde primários e os enfermeiros estão, maioritariamente, com tarefas Covid, com chamado 13 Covid, estão a ser requisitados para ir para lares, estão a dar apoio à famosa aplicação Stay Away Covid, entre outras tarefas relacionadas com a Covid e que, obviamente, limitam o tempo para aquilo que é a sua função essencial, que é continuar com a porta totalmente aberta a nível dos cuidados de saúde primários, porque os cuidados de saúde primários são a principal porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde. E por isso o investimento é fundamental que aconteça, mas que aconteça agora, que não aconteça daqui a um ano ou dois ou três, porque caso contrário, a recuperação destes doentes será muito difícil. E nessa matéria, enfim, fizemos algumas sugestões, como ter um orçamento público em percentagem do PIB, embora o PIB agora vá ser mais baixo, que seja pelo menos equivalente àquele que temos na média dos países da União Europeia, ter uma lei de meios e uma orçamentação plurianual que agora vai ser mais importante do que nunca, reforçar a governação clínica das unidades de saúde. Eu lembro que uma das grandes armas que nós tivemos no combate a esta pandemia, que foi ativada durante a primeira fase, ou se quisermos a primeira onda, e que foi agora novamente reativada pela Sra. Ministra da Saúde na segunda fase, foi dar autonomia aos hospitais e flexibilidade na gestão para que os hospitais se pudessem organizar e pudessem dar a resposta mais adequada. E nós verificamos que assim os hospitais acabam por funcionar melhor. Claro que tem que haver controle naquilo que os hospitais fazem, tem que haver um orçamento que seja um orçamento realista, um orçamento adaptado àquilo que é as necessidades do hospital para servir aquela população em concreto, mas verificamos que isso pode ser uma medida importante. Uma medida que já foi timidamente, noutras alturas, falada, que já foi timidamente tentada a ser aplicada a alguns hospitais que apresentassem melhores resultados, mas a verdade é que continuamos sem fazer aqui uma alteração de fundo, sem fazermos aqui uma reforma, que no fundo trata-se de uma reforma hospitalar mais ampla, e nós andamos a falar da reforma hospitalar, sei lá, já há vários anos, há 20 anos ou mais, e de facto a reforma hospitalar nunca se concretizou verdadeiramente. Nós continuamos a não ter de facto o doente no centro do sistema, no centro daquilo que é a saúde, e isso era fundamental. Isso passa, obviamente, por reforçar a governação clínica das unidades de saúde. Eu estou a falar dos hospitais, mas isto é válido também para os agrupamentos de centros de saúde, designados por ACEs. Uma outra medida importante, ainda dentro da organização do Serviço Nacional de Saúde, é recuperar e valorizar as pessoas e os profissionais. Já há pouco falei da questão da carreira médica e das outras carreiras dos outros profissionais, mas de facto é relevante que se valorize o trabalho que as pessoas fazem. Por exemplo, este ano nós já ultrapassamos largamente os 6 milhões de horas extraordinárias que foram feitas em 2019. Ora, nós fazemos tantas horas extraordinárias porquê? Porque temos necessidade de contratar pessoas através de empresas prestadoras de serviços, ou temos necessidade de que os médicos que já têm o seu tempo ocupado dentro do Serviço Nacional de Saúde façam mais horas extraordinárias, seja no serviço de urgência, seja nos blocos operatórios, seja para tentar recuperar, através das chamadas produções acrescidas, atividade cirúrgica, ou atividade de consulta, ou outra, ou até atividade de exames complementares de diagnóstica e terapêutica, o que significa, na prática, que este caminho não é provavelmente o melhor caminho. O melhor caminho é, de facto, contratar as pessoas que são necessárias para o Serviço Nacional de Saúde. Existirão sempre horas extraordinárias, mas eu recordo, os senhores deputados, que as horas extraordinárias eram para funcionar em situações excepcionais. Normalmente, quando foram pensadas, aliás, existia um limite às horas extraordinárias, e ainda existe, embora agora seja mais amplo, naquilo que poderia ser a remuneração que a pessoa tem no Serviço Nacional de Saúde. Esses limites todos já foram ultrapassados, largamente ultrapassados, e as horas extraordinárias deixaram de ser, enfim, uma arma que se utilizava durante o período das férias grandes e o período de Natal para se usar todos os dias do ano e várias vezes por dia, envolvendo vários profissionais. E, portanto, era fundamental aqui dar um sinal positivo a todos os profissionais de saúde que, apesar da boa vontade que os seus deputados tiveram na Assembleia da República de pôr um incentivo, já hoje percebemos que esse incentivo vai chegar a meia dúzia de pessoas. Meia dúzia de pessoas é uma forma de dizer, naturalmente, vai chegar a uma imensa minoria daquilo que foram os profissionais de saúde que tiveram envolvidos em assegurar os serviços de saúde aos portugueses, não só na doença Covid, mas também na doença não Covid, que é importante, porque em todos os lados que existe uma linha da frente, existe, obviamente, uma retaguarda, mas ir mais longe que isso, fazer uma coisa estruturante e, de facto, valorizar aquilo que as pessoas fazem, melhorar as carreiras dos profissionais e, sobretudo, aplicar na prática as carreiras que já existem. Eu recordo aqui os seus deputados que que se a carreira médica fosse verdadeiramente aplicada, tal como foi desenhada e tal como está aprovada, os concursos para assistente, para assistente graduado, para assistente graduado sénior, aquilo que era a evolução que as pessoas tinham dentro da mesma categoria profissional, nas diversas posições remuneratórias, se fosse aplicado na prática, nós já tínhamos o sistema bastante melhor e funcionaria de forma diferente. Mas a carreira médica, como os seus deputados sabem, tem estado congelada à semelhança de outras carreiras, de outros profissionais. Depois, obviamente, reforçar a capacidade de resposta e a qualidade da saúde pública. E aqui nós poderíamos falar bastante sobre isto. Eu ficarei disponível, obviamente, para responder a questões que achem nesta área, mas, de facto, a saúde pública, temos aqui também uma lição, que é a saúde pública tem que ter mais espaço para trabalhar e, provavelmente, tem que ter um reforço naquilo que são os meios humanos. Reparem que a saúde pública, uma grande parte do trabalho dos nossos médicos de saúde pública é passar atestados multiuso. Falaram-se disto várias vezes. Nós hoje iremos falar nisto com a comissão seguinte, a propósito das incapacidades e das juntas médicas, mas a verdade é que nós temos que libertar os nossos médicos de saúde pública para eles fazerem saúde pública e para prepararem, preverem, enfim, fazerem prevenção de várias situações que são importantes a nível global em termos do nosso país.
Sr. Bastonário, eu desculpe, não queria interrompê-lo, mas eu queria dizer que neste modelo da nossa audiência eu vou passar também a palavra aos grupos parlamentares e depois o Sr. Bastonário terá a oportunidade de responder aos pedidos de esclarecimento ou
Muito
comentários que os
obrigado
senhores
pela
deputados
presença.
fizerem.
Pronto, eu recordo que estive só na primeira fase de medidas, pois tinha mais três, mas obviamente que sim, os seus deputados têm que fazer questões e, portanto, eu fico disponível para responder às questões dos seus deputados. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Bastonário. Passava então desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Ivan Gonçalves. Está muito bem?
Sim.
Bom dia, Sr. Deputado. Faz favor,
Bom
tem a
dia.
palavra.
Não sei se me estão a ouvir nas melhores
Estamos muito
condições.
bem, muito
Peço
bem.
muito bem.
Faz
Bom, Sr.
favor.
Presidente, muito bom dia. Cumprimentar também os meus colegas deputados, cumprimentar o Sr. Bastonário e quem o acompanha nesta audiência. Bom, nós ouvimos e temos ouvido com atenção aquela que foi a apresentação que o Sr. Bastonário aqui nos trouxe e deste projeto que conhecemos. Recolhemos este contributo. E deste estudo, que também conta com o apoio da farmacêutica Roche, da mesma forma também como temos recebido ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, outros contributos, quer de outros grupos de médicos, mas também de outros profissionais de saúde, e como é óbvio, recolhemos com o melhor dos interesses, e tentando olhar para aquele que é de facto o maior problema que o mundo atravessa neste momento e que todos os sistemas de saúde atravessam neste momento. A Assembleia da República, o Governo, que é, de facto, a pandemia de Covid-19. A Assembleia da República, o Governo e as diversas organizações têm também, desde o primeiro momento, identificado um problema que seria evidente e que se está a passar um pouco por todo o mundo, que é o facto da assistência programada ser, de alguma forma, afetada por aquela que é a maior crise de saúde pública que nós temos nos últimos 100 anos. Eu diria até que era inevitável que assim fosse. Ainda assim, e o Sr. Bastonário reconheceu, e isso é também importante, que apesar de ter existido um abaixamento e um vale em abril deste ano, a verdade é que nos últimos meses tem vindo a ser feito um caminho de recuperação da assistência programada no Serviço Nacional de Saúde, ainda que não estejamos no nível em que estávamos pré-pandemia, mas também, como não, todos nós sabemos, ainda estamos durante o combate à pandemia, estamos a aguentar ou a suster o embate desta crise, que, como já tive a oportunidade de dizer, é a maior dos últimos 100 anos. Aliás, o Dr. Alexandre Lourenço referiu também, e é óbvio, é uma evidência para todos, é que era inevitável que assim fosse. Não existia forma de esta pandemia não condicionar a forma como os serviços de saúde são prestados. Felizmente, o Serviço Nacional de Saúde em Portugal estava muito mais bem preparado para enfrentar esta situação do que estaria, por exemplo, em 2014 ou em 2015 mesmo, quando o atual governo tomou posse. A verdade é que nos anos anteriores nós tivemos uma despesa com o Serviço Nacional de Saúde, e aqui acompanhamos também as preocupações do Sr. Bastonário sobre a orçamentação do Serviço Nacional de Saúde. Tivemos uma diminuição da orçamentação do Serviço Nacional de Saúde que foi até superior àquela que foi a diminuição da despesa pública, e portanto tivemos durante vários anos um governo que entendia que o Serviço Nacional de Saúde não era uma prioridade,
Tanto mais que a dotação veio consistentemente crescer, a dotação orçamental, numa média de 1,8% na sua orçamentação, e ao longo destes últimos anos, desde 2015 para cá, e como o Sr. Bastonário sabe, tem vindo sucessivamente a crescer numa média de 6%. E da mesma forma que o aumento da despesa no Serviço Nacional de Saúde ao longo dos últimos 5 anos foi de mais de 2 mil milhões de euros, podemos dizer que, naturalmente, é um valor que poderia ser, se fosse superior, era preferível que assim fosse, mas é um valor que é absolutamente considerável. E da mesma forma que ao longo dos últimos 5 anos foi possível reforçar o Serviço Nacional de Saúde em mais de 20 mil profissionais de saúde, com mais de 4 mil médicos, com mais de 8 mil enfermeiros, mais 1.300 técnicos de diagnóstico. E aqui, o exercício que nós também poderíamos fazer era pensar no que seria enfrentar esta crise, que é de facto uma crise brutal, com um governo ou com uma orientação política que fosse no sentido de depauperar o Serviço Nacional de Saúde e que tivéssemos enfrentado esta pandemia, por exemplo, em 2014. Se todos fizermos este exercício, facilmente percebemos que as condições em que o Estado teria para fazer face a esta situação seriam muito inferiores. Desde logo, porque provavelmente teríamos que estar neste momento a pedir ajuda ao serviço social, ao setor social, aos setores privados, sem ter nenhuma capacidade para dar resposta às imensas constrangimentos que temos neste momento e em condições que não permitiriam sequer ao Estado fazer uma negociação condizente com aquilo que é a defesa do interesse público e a defesa dos interesses dos contribuintes também. E, portanto, nós também tomamos boa nota da questão da preparação, da forma como esta segunda vaga também foi preparada. A verdade é que ao longo dos últimos meses nós assistimos a um reforço adicional na contratação dos profissionais de saúde. Tivemos mais de 7.500 profissionais de saúde que entraram no sistema. É verdade, a preparação da segunda vaga exigiu um esforço imenso por parte do governo, portanto, por parte de todos os profissionais. Nós estamos agora a passar a fase mais crítica e podemos dizer, e isso é algo que nos deve deixar a todos felizes, que o nosso Sistema Nacional de Saúde está a aguentar e tem mostrado resiliência suficiente para combater esta grave crise que enfrentamos. Ainda assim, o Orçamento de Estado que nós acabamos de aprovar no Parlamento contempla algumas medidas que são importantes para o reforço não só das carreiras de quem é profissional no Serviço Nacional de Saúde. Contempla, por exemplo, o subsídio extraordinário de risco no combate à Covid-19, contempla a substituição da subcontratação de empresas pela contratação de profissionais para o Serviço Nacional de Saúde e contempla o continuar do reforço do quadro de pessoal do Serviço Nacional de Saúde, com mais de 4 mil profissionais que ajudarão a fazer face a esta pandemia que nós gostamos de pensar que a fase mais dura já passou, mas não temos, de resto, nenhuma certeza de que assim terá sido. E, portanto, a situação que ainda hoje vivemos é bastante séria. Era, diria que, impossível que esta situação não afetasse o funcionamento normal do Serviço Nacional de Saúde. Apesar de tudo, todas as situações urgentes têm sido tratadas. Tem havido um reforço fundamental da telemedicina, que também já foi referido, com as limitações que tem, mas de melhor forma que temos hoje em dia também de proteger os doentes. E nós, não sabendo quanto mais tempo é que durará esta pandemia, o que é facto é que podemos hoje estar orgulhosos do trabalho e do caminho que o Serviço Nacional de Saúde e que os profissionais do Serviço Nacional de Saúde têm feito. Têm sido meses de tremendo desgaste para todos, têm sido meses em que todo o nosso sistema tem vindo a ser posto à prova, mas o que é facto, e acho que o Sr. Bastonário me acompanhará nesta reflexão, é que nós podemos estar verdadeiramente orgulhosos do trabalho que o Serviço Nacional de Saúde, que os profissionais do Serviço Nacional de Saúde têm feito, e o que é facto também é que o Governo se tem mostrado, o Governo e todos os dirigentes da área da saúde se têm mostrado à altura daquilo que são as dificuldades que têm atravessado, para garantir que Portugal, e como o Sr. Bastonário referiu bem, tenha aguentado este embate de uma forma que, mesmo em comparação com os restantes países europeus, nos pode orgulhar. E, portanto, Sra. Presidente,
Muito
não tenho.
obrigada, Sr. Deputado.
Ok, obrigado.
Obrigada. Eu passava desde já a palavra à senhora deputada do grupo parlamentar do PCP, a senhora deputada Paula Santos, porque a senhora deputada tem que sair. Portanto, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento o senhor bastonário, o senhor doutor Alexandre Lourenço. Agradeço também o conjunto de elementos que partilharam connosco nesta audição. Eu vou só fazer uma referência breve, exatamente por motivo terei que me ausentar por uma outra reunião aqui na Assembleia da República, mas não poderia deixar de dizer o seguinte. De facto, o Serviço Nacional de Saúde, nós consideramos que o Serviço Nacional de Saúde é a solução para a resposta necessária nos tempos em que vivemos. Ficou demonstrada a sua importância no combate à pandemia. Agora temos presente que, de facto, é necessário um reforço do seu investimento, porque um conjunto de limitações e insuficiências do próprio Serviço Nacional de Saúde já vêm de trás e que também o contexto que hoje vivemos só contribuiu para que ficassem mais claras. Mas consideramos que, de facto, é pelo investimento, quer do ponto de vista dos meios financeiros, no investimento nos seus profissionais. E quando falamos nos profissionais de saúde, falamos naturalmente da valorização das carreiras, do reforço de direitos, da contratação de mais profissionais de saúde, para alargar a resposta do próprio Serviço Nacional de Saúde. O conjunto de elementos que aqui deixaram, relativamente, em particular, sobre os cuidados de saúde primários, sobre os doentes com outras patologias que não Covid, a redução de consultas de cirurgias, é de facto algo bastante preocupante e que nós consideramos que devem ser, obviamente, tomadas as medidas para a recuperação. Há um conjunto de aspectos, nós inclusivamente já apresentámos várias propostas, mas há um conjunto de aspectos, de facto, que é necessário retomar, é necessário assegurar o acompanhamento dos doentes, é necessário fazer os rastreios, é necessário fazer o diagnóstico para que, de facto, possa garantir o acesso aos cuidados de saúde por parte de todos os cidadãos. Isso, os cuidados de saúde primários, muitas das vezes referimos, e foi também referido nesta audiência, são, de facto, a porta de entrada do Serviço Nacional de Saúde. É fundamental que estejam a funcionar e que prestem o conjunto de cuidados que são necessários, até porque, estando no caso de identificação de doenças, de diagnóstico e doenças mais graves que necessitem de acompanhamento mais diferenciado por parte dos hospitais, são os cuidados de saúde primários que fazem essa referenciação, por isso é fundamental. Nós apresentámos, como referi, apresentámos várias propostas com o objetivo de reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente no âmbito do Orçamento de Estado, não só, mas tendo em conta que este foi a discussão mais recente, mas várias propostas, porque consideramos que, de facto, é preciso ir muito mais longe daquilo que tem sido o investimento por parte do Governo. Apresentámos, desde logo, propostas no sentido de reforçar o orçamento do Serviço Nacional de Saúde em mais de 20%. Propostas para o alargamento da contratação de profissionais de saúde. Propostas para valorizar os profissionais de saúde, nomeadamente a criação do regime de dedicação exclusiva, que tem sido um aspecto há muito colocado pelos trabalhadores, pelos profissionais de saúde. Propusemos, inclusivamente, até tendo em conta as questões que se colocam ao nível dos cuidados de saúde primários e a necessidade de fixar profissionais no Serviço Nacional de Saúde, que fosse possível a atribuição dos incentivos que hoje estão previstos para os profissionais que integram as unidades de saúde familiares fossem alargados a todos os profissionais das unidades funcionais dos cuidados de saúde primários, exatamente com o objetivo de contribuir para a valorização e para pôr fim a uma desigualdade que hoje existe e que não faz qualquer sentido. Infelizmente, estas propostas não foram acolhidas, mas consideramos que teriam em muito contribuído para melhorar as condições de trabalho e para valorizar os profissionais de saúde. Ainda assim, houve um conjunto de propostas que o PCP apresentou e que foram aprovadas no âmbito do orçamento e consideramos que elas devem ser implementadas assim que entre em vigor para que se possa, inclusivamente, recuperar, como foi aqui colocado, recuperar os atrasos e para fixar mais profissionais de saúde. e salientava aqui dois aspectos, três. Em primeiro lugar, a proposta de um incentivo, tal como, ou seja, o alargamento dos incentivos para a realização das consultas, para a recuperação das consultas nos hospitais, que possa também ser aplicado ao nível dos cuidados de saúde primários, exatamente com este objetivo de recuperar as consultas em atraso e os cuidados em atraso. Foi aprovada também a contratação de mais trabalhadores para os cuidados de saúde primários, médicos, enfermeiros, assistentes técnicos, assistentes operacionais, e o alargamento do regime de incentivos para as zonas carenciadas foi alargado dos 3 para os 6 anos. Para além disto, também foi aprovado a proposta do PCP do alargamento do suplemento para todos os trabalhadores de serviços essenciais. A proposta que continha inicialmente era somente para os trabalhadores, para os profissionais de saúde que contactassem diretamente com doentes Covid. Por nossa iniciativa, este suplemento será alargado aos trabalhadores dos serviços essenciais, nos quais se inclui todos os trabalhadores dos serviços de saúde, uma discriminação que estava em cima da mesa e que não faz qualquer sentido, e assim fica de facto para todos. Há aqui questões que são questões estruturais e que nós continuaremos a intervir e a defender, e que nós consideramos que é um aspecto fundamental que se prende de facto com a questão das carreiras. A valorização das carreiras, a dignificação das carreiras para o PCP é algo que deve estar presente e que deve ser de facto concretizado em processo negocial com as organizações representativas dos trabalhadores, como é óbvio, não poderia deixar de ser de outra maneira, mas esta é uma questão central para valorizar os trabalhadores da saúde, para valorizar o próprio Serviço Nacional de Saúde, porque sabemos que, tendo trabalhadores valorizados, é também os utentes e o próprio Serviço Nacional de Saúde que sai valorizado, porque estão em condições de prestar melhores cuidados de saúde, e isso é, de facto, uma mais-valia para todos. Estes são aspectos que são centrais, mas isto tudo para concluir dizendo que, de facto, nós consideramos que é com o investimento, com o reforço do Serviço Nacional de Saúde, que vamos ter a capacidade, não só para continuar a tratar os doentes com Covid-19, mas para tratar todos os outros doentes e para recuperar dos atrasos. É preciso, de facto, que haja este investimento, e nós cá estaremos, de facto, para, não só no quadro das propostas, do PCP não tenha faltado as propostas, vamos exigir o cumprimento daquelas que foram aprovadas e vamos continuar a batalhar para que isto seja uma realidade e para que o Serviço Nacional de Saúde tenha, de facto, mais capacidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Rui Cristina. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, caros e caras colegas. É bastante desagradável e demagógico que o deputado do PS continue, os deputados do PS, continuem aqui a culpabilizar o Governo PSD-CDS, todo o mal que existe no Serviço Nacional de Saúde, mas a verdade é que a memória é bastante curta, e depois quem levou o nosso país à bancarrota, nós sabemos perfeitamente, foi o PS liderado pelo engenheiro José Sócrates. Tudo bem. Agora, passando aqui à questão, aquilo que nos trouxe aqui hoje, todos sabemos bem da enorme quebra da atividade assistencial que se registou no nosso Serviço Nacional de Saúde desde março passado, com o adiamento de muitos milhões de consultas médicas nos cuidados primários e hospitalares, bem como de milhões de diagnósticos e tratamentos de doenças e, igualmente, centenas de milhares de cirurgias que tiveram de ser adiadas. A verdade é que estes cancelamentos e adiamentos têm consequências na vida e na saúde das pessoas, e essas consequências são, por sinal, muito negativas e muitas delas já irreparáveis. E para ser aqui uma ideia, segundo a informação do Instituto Nacional de Estatística, do passado dia 27 de novembro, passo aqui a citar, entre 2 de março e 15 de novembro, registaram-se 82.326 óbitos em território nacional, mais 9.640 óbitos, que é média, em período homólogo, nos últimos 5 anos, e destes 36%, ou seja, 3.472, foram óbitos por Covid-19.
Eu estava ligada, estava desligada.
Significa isto que, desde o início dos efeitos da pandemia em Portugal, registaram-se mais de 6 mil mortes não Covid, do que a média nos últimos 5 anos, um aumento de cerca de 8%, relativamente à mortalidade total no período, em referência, onde eu próprio também tenho aqui conhecimentos de casos de doentes oncológicos que esperam e se esperam por tratamentos. Este é o espelho do que se passa no nosso país. E estes números que vos referi não só desmentem a falácia que é muito veiculada pelo Partido Socialista, segundo a qual ninguém, o tal slogan, ninguém ficou para trás, como são muito preocupantes na medida em que se podem, inclusivamente, agravar e de forma significativa nos próximos meses e ao longo do ano de 2021. E neste contexto, o PSD gostaria de obter aqui um comentário do Sr. Bastonário acerca das perspectivas futuras do sistema de saúde em Portugal e não só ao Serviço Nacional de Saúde, no momento crítico em que o nosso país atualmente vive em face à pandemia do Covid-19. Gostava também de perguntar, designadamente, como entende que se deveria desenvolver a relação entre os setores públicos, privado e social e como considera que pode e deve ser recuperada a atividade assistencial do SNS em 2021. E se acha sustentável que a mortalidade se continue a agravar no próximo ano, ao ritmo atual, que é simplesmente avassalador, como há pouco já o demonstrei aqui com a referência dos números que foram publicados no INE. E relativamente ao plano de vacinação, o Sr. Bastonário disse há umas semanas que a Ordem não tinha sido contactada, e isso é de veras preocupante. O que lhe pergunto é se a Ordem já foi contactada para dar o seu contributo e qual a sua expectativa para este ambicioso plano de vacinação e se reconhece credibilidade do mesmo. E finalmente, não poderia deixar de concluir sem fazer aqui uma referência aos profissionais de saúde, em especial o SNS. Também temos noção do estado de exaustão, do tal designado burnout, em que estão muitos milhares desses profissionais, principalmente os que trabalham nos hospitais, os principais e os verdadeiros combatentes contra a pandemia, que infelizmente têm obtido pouco reconhecimento por parte do Governo do Partido Socialista, como ainda agora ficou demonstrado com a regulamentação restritiva que o Executivo optou por fazer do prémio que o Orçamento do Estado Suplementar, aprovado este verão, tinha consagrado. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos agora ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor, do Bloco de Esquerda.
Obrigado,
toda a gente já sabe.
Obrigado, Sr. Presidente. E senhores deputados, cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos e o Dr. Alexandre Lourenço e agradecer o tema e os dados que nos trazem. Dizer, eu creio que toda a gente, incluindo os utentes, obviamente, no início da pandemia e quando se foram detectados os primeiros casos em Portugal, ali em março, início de abril, toda a gente percebia a necessidade de haver uma desmarcação da atividade programada, uma reorganização, concentração de reforços na resposta à Covid, etc. Creio que isso já não é tão compreensível quando se passaram 2, 3, 4, 5, 6 meses, e portanto quando já vamos no 9º mês de epidemia em Portugal, parece-nos, ao Bloco de Esquerda, que houve mais do que tempo para voltar a reorganizar a resposta do SNS e reforçar a resposta do SNS para capacitar este mesmo Serviço Nacional de Saúde a responder não só aos casos Covid-19, mas a toda a atividade programada, não Covid. Isso mesmo podia ter sido feito, por exemplo, depois do abrandamento da chamada primeira vaga, com a criação de espaços e instituições Covid, o que libertaria outras unidades unicamente para a atividade programada. Aliás, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares propôs isso com muita insistência, mas nunca chegou a ser realizado. Mas também faltou respostas, por exemplo, foi criado um pequeno programa de recuperação para primeiras consultas hospitalares e para cirurgias, mas ele está muito limitado pelo próprio orçamento das instituições. Além disso, também nunca foi criado nenhum programa de recuperação, por exemplo, para os cuidados de saúde primários. Essa resposta também foi insuficiente e também não se aproveitou o tempo para fazer alguns investimentos que eram necessários, por muito básicos que fossem, por exemplo, as centrais telefónicas dos cuidados de saúde primários, que é obviamente neste momento um dos grandes obstáculos entre os utentes e os serviços de saúde do Serviço Nacional de Saúde, são as próprias centrais telefónicas obsoletas, que poderiam ter sido substituídas, renovadas, e que não foram durante estes meses, ou como ainda há pouco se lembrou, vários profissionais do SNS continuam, nomeadamente médicos, continuam a ter uma série de tarefas meramente burocráticas, e das quais deveriam ter sido libertados para também libertar capacidade de resposta, e daqui a pouco nós vamos ter a oportunidade de discutir a questão das juntas médicas e dos atestados multiusos, onde desde o início da epidemia se deveria ter criado, nem que fosse excepcionalmente e transitoriamente, alguns mecanismos, alguns automatismos para emissão automática de atestados para alguns casos, etc. Portanto, houve aqui uma primeira fase da epidemia em que realmente, pelo menos da nossa parte, nós compreendemos que tenha havido uma desmarcação da atividade programada. Acho que ninguém contestou isso em março, até porque não se sabia o que é que vinha aí. Mas essa desmarcação permanente, passado quase 9 meses, já não é compreensível e houve tempo, efetivamente, para ter outras respostas, para melhorar a resposta do Serviço Nacional de Saúde. Nós olhamos para 2021 e para o Orçamento do Estado para 2021 e parece-nos que ele também não dá as respostas que são necessárias. Aliás, por isso é que o Bloco de Esquerda votou contra esse orçamento, como é sabido. O próprio Governo admite que, no que toca ao Serviço Nacional de Saúde, o orçamento para 2021 não dá ao Serviço Nacional de Saúde os recursos de que ele necessita. E a prova disso é, por exemplo, uma projeção, uma perspectiva de atividade do Serviço Nacional de Saúde, que consta da nota explicativa do Ministério da Saúde, onde o Ministério da Saúde prevê em 2021 fazer menos consultas e menos cirurgias do que em 2019. O que, tendo em conta o volume de trabalho que se espera que aconteça em 2021, ainda com a Covid, e depois com a vacinação, etc., mas ainda com a Covid, e principalmente com a recuperação de tudo aquilo que há para recuperar, e com o agravamento de algumas patologias face à desmarcação da atividade, não se compreende que se preveja menos atividade do que em 2019, quando toda a gente percebe que as necessidades de saúde vão ser muito maiores que em 2019. Só há uma explicação para isso, é os recursos que foram alocados ao Serviço Nacional de Saúde com o Orçamento do Estado para 2021, não dão para o Serviço Nacional de Saúde fazer tudo aquilo que deveria fazer. Portanto, o orçamento para 2021 também não dá as respostas necessárias, mas ele não é nem o alfa nem o ômega da organização social e política do país e, portanto, esperamos nós que seja possível, para além do Orçamento do Estado para 2021, dar ao SNS e aos seus profissionais aquilo que é necessário. E creio, e para terminar, que esta epidemia, esta pandemia, dá-nos várias lições para o futuro já imediato. A primeira é que realmente o Serviço Nacional de Saúde é que salvou este país, comparativamente com muitos outros, como ainda há pouco foi reconhecido pelo Sr. Bastonário, comparativamente com muitos outros, foi o facto de nós termos um Serviço Nacional de Saúde que foi um fator protetor para o nosso país e, portanto, a lição é, a resposta é investir no Serviço Nacional de Saúde, mais do que aquilo que tem sido feito.
Obrigada,
e os profissionais são fundamentais também e, por isso, a resposta e a lição também só pode ser uma, é investir nos profissionais e isso é contratar de forma permanente e é investir nas suas carreiras. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a iniciativa Movimento de Saúde em Dia, a Ordem dos Médicos, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e a Roche. Saudar também porque é bom ver profissionais de saúde, gestores de saúde e indústria reunidos num mesmo objetivo comum. Embora não seja, neste momento, o que leva a esta união não seja exatamente um dos melhores motivos, que vem exatamente no sentido das preocupações que o CDS também já vem, o CDS e vários outros partidos, em bom rigor, têm vindo a alertar, e da consulta do site Saúde em Dia, de facto há dados particularmente alarmantes, que já foram aqui hoje explanados, portanto não vou repeti-los, sobre a atividade não realizada e sobre as projeções mantendo-se a situação até ao final de 2020, mas também no que diz respeito ao estudo que foi feito à população em geral, da GFK, que também revela um conjunto de informação que é preocupante. 210 mil portugueses que se sentiram doentes e não recorreram aos cuidados de saúde, 50% da população que se sente insegura por risco de contágio no que respeita aos cuidados de saúde e alguma desconstrução do que é esta ideia da telemedicina, que na verdade teria sido bom que tivesse ocorrido enquanto tal, mas que acabou por acontecer mais enquanto contactos telefónicos, que fica vários furos abaixo daquilo que seria e desejável e que até pode vir a ser um bom desenvolvimento na linha da telemedicina. Estes dados do estudo à população são reforçados, de resto, pelo barómetro que tem sido apresentado pela Escola Nacional de Saúde Pública no Infarmed, que mostra que mais ou menos 40% das pessoas evita ou adia cuidados não urgentes. E, portanto, para ser sintética, até porque muito já foi dito, este movimento que aqui é hoje apresentado e que já tem a sua ação no terreno, indica dois problemas. Por um lado, e por isso a campanha Não Mascara a Sua Saúde, o problema do medo que as pessoas têm hoje em dia de se dirigir aos cuidados de saúde e que tem que ser desconstruído, é real e tem que ser desconstruído, e há várias iniciativas nesse sentido, todas elas com muito mérito, desde logo esta. Mas depois, um segundo problema, que é para poder aceder efetivamente aos cuidados de saúde tem que haver disponibilidade. E aqui é que me parece ser a grande questão. Porque estamos perante novos picos de Covid que têm impacto nos doentes não Covid e no seu acesso aos cuidados de saúde, porque há nova pressão no SNS, embora agora, nestes últimos dias, venha a ser um bocadinho mitigada, e ainda bem, mas essa nova pressão até teve corpo num despacho da Sra. Ministra, que voltou neste caso agora já não o chamando a ela, mas permitindo aos hospitais reduzir a atividade assistencial não Covid, exatamente para se poder concentrar naquilo que era a premência. E convém também não esquecer que, no que diz respeito aos cuidados de saúde primários, vamos ter agora um novo pico desfasado, mas forte, por causa da vacinação contra a Covid, e que vai exigir, pelo menos dos cuidados de enfermagem, um grande foco e, portanto, limitar aquilo que é a prestação de cuidados não Covid. Dito isto, ainda que se invista mais no SNS, e sabemos que isso tem uma demora, até pelo preenchimento das vagas de concursos que já tinham sido fechados, continuam muitas delas por preencher, os processos são lentos, mas mesmo assim sabíamos que já existia um problema prévio de listas de espera. E havia também um conjunto de iniciativas que o Sr. Bastonário aqui já falou, mas que o Dr. Alexandre Lourenço também tem promovido, na linha de uma maior autonomia dos hospitais, dentro de um quadro de financiamento alterado e orientado para resultados de saúde e não necessariamente para produção. Sabemos que em tempos se iniciou um projeto piloto em 11 hospitais que pretendia esta reorganização com vista a uma maior capacidade de resposta, uma maior eficiência, uma maior eficácia, mas na verdade nunca mais soubemos em que é que isso ficou, e aproveitava para perguntar, uma vez que quer o Dr. Miguel Guimarães, quer o Dr. Alexandre Lourenço eram promotores, defensores desta ideia, se sabem em que é que ficou este projeto piloto e se teve resultados que possam vir a ser reforçados e alargados a outros hospitais, exatamente para garantir que com uma nova organização também se consegue dar uma melhor resposta. Preocupa-nos também nesta linha em que nos cingimos ao SNS, a capa, por exemplo, do Público de hoje, que diz que o total de horas extra no SNS atingiu agora o valor mais alto de sempre. E, portanto, o SNS, por muito que vamos alargando a sua capacidade de resposta, demora tempo a que seja eficaz e terá sempre um limite naquilo que é a sua eficácia útil. E, portanto, a minha pergunta tem que ver com isto. Neste momento concreto do tempo, embora a questão se possa colocar até fora dele, mas neste momento concreto do tempo, exatamente para garantir que o SNS não implode e que tem válvulas de escape, se não faria sentido a contratualização pensada, não é ad hoc, mas pensada, com o sistema privado e social, exatamente para, por um lado, garantir que o SNS pode continuar a fazer aquilo que é a sua missão fundamental, sem ver as listas de espera aumentar, e por outro lado, porque eu de facto tenho aqui uma visão diferente do Sr. Deputado do Partido Socialista neste sentido. O Sr. Deputado Ivan de Silva disse, o nosso sistema, o nosso sistema nacional de saúde está a aguentar. E eu acho que enquanto nós pusermos a tónica nisto, em vez de pôr a tónica no que é que os nossos cidadãos estão a ter de resposta nos cuidados de saúde, vamos estar sempre viciados. O nosso sistema de saúde, o nosso sistema nacional de saúde está a aguentar aquilo que pode fazer. O problema é tudo o que fica por fazer, que é exatamente o ponto desta apresentação. E, portanto, parece-nos a nós, no CDS, muito bem continuar a apostar na coluna dorsal, que é o SNS, mas para a melhor resposta às pessoas, para que as pessoas estejam no centro do sistema de saúde, há que olhar para a restante capacidade instalada e tratá-la particularmente em períodos de pico, como um bom sistema de apoio. Portanto, pergunto-lhe se também aqui acham que está a ser feito tudo, ou pelo menos da melhor maneira, para que as pessoas no centro do sistema estejam a ter a melhor resposta. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu penso que já não há mais senhores deputados inscritos. Passava então desde já a palavra ao senhor Bastonário e a quem o senhor Bastonário quiser delegar para dar respostas aos pedidos de esclarecimento e aos comentários que os senhores deputados fizeram à intervenção desta audiência. Faz favor.
Bom, senhor Presidente, muito, muito obrigado. Eu não sei se temos tempo para dar as respostas necessárias àquilo que foram as questões colocadas por todos os deputados.
Oh, senhor Bastonário, eu só peço um bocadinho de poder de concisão, mas se puderem responder, agradecia o mais concisamente possível.
Vou dar só quatro notas soltas, senhora Presidente, porque exatamente já falhamos uma parte do objetivo, que era apresentar medidas, apresentamos só algumas, mas ficará para uma próxima vez, ou a gente terá o maior prazer em as enviar para todos os seus deputados da Comissão Parlamentar de Saúde. Mas deixe-me dar aqui três ou quatro notas importantes. Eu começava pela primeira nota, sem falar dos deputados propriamente ditos. Vamos lá ver uma coisa. Primeiro, esta pandemia tem um impacto direto nos doentes. Os doentes que são internados, os doentes que estão em cuidados intensivos, os doentes que morrem com a doença Covid-19. Mas o impacto lateral desta pandemia, e estou a falar agora de Portugal, já não posso falar da Europa nem dos outros países, porque não conheço os dados dos países europeus, é muito maior nos doentes não Covid do que nos doentes Covid. Aliás, a senhora deputada Ana Rita Bessa acabou de colocar o dedo na ferida, que é, ok, o Serviço Nacional de Saúde respondeu, ótimo, excelente, mas não respondeu a tudo. Deixou para trás milhares ou milhões de doentes. E é isto que nos traz cá hoje. Porque a nossa preocupação não é apenas com a doença Covid. A nossa preocupação é com os doentes que nós temos no nosso país. É com todos os doentes. Eu todos os dias, senhora Presidente, mails, cartas, doentes deste país, a pedir ajuda. E, portanto, esta não é propriamente a situação vulgar. E, por isso, é que, neste momento, está a fazer eco. Mudaram alguma coisa? Está a fazer. E, por isso, é que nós resolvemos iniciar esta... Eu pedia, quem está a organizar, ao seu Sérgio, resolver este problema. Está a fazer.
O doutor Sérgio está a tentar...
Não, não é possível estar a falar.
Sr. Bastonário, eu penso que já deve estar resolvido.
Ok, já está resolvido. Muito bem.
Obrigada.
Isto... Ok, obrigado. Segundo aspecto importante que foi falar, telemedicina. A telemedicina não são telefonemas. Os telefonemas não garantem a proteção de dados das pessoas. Os telefonemas não garantem segurança. Os telefonemas não garantem responsabilidade direta das pessoas envolvidas, e nomeadamente os médicos. Telemedicina é uma coisa que está perfeitamente regulamentada noutros países. Existe alguma, ainda que parca, regulamentação no nosso país, e é esse o caminho que nós queremos seguir. Claro que os telefonemas foram úteis no estado de emergência, mas os telefonemas não podem ser a matriz que nos leva a contactar os doentes à distância. Porque o doente nem sequer sabe que está a falar com o seu médico. Nem o médico está certo que esteja com um doente. E, portanto, nós temos que ter estas questões essenciais da relação médico-doente em linha de conta. E o que eu gostava de ter visto era que no Orçamento de Estado para 2021, se fossem equipar todas as unidades de saúde, centros de saúde, hospitais e todas as outras, no sentido de que fosse possível fazer a chamada telemedicina, a chamada medicina à distância. Porque neste momento, senhores deputados, lamento informar-vos, mas não é possível. Nem os hospitais, nem os centros de saúde têm condições neste momento para fazer a chamada telemedicina. E era importante que tivéssemos, porque é uma arma de facto útil, é uma ferramenta indispensável, é acompanhar aquilo que é a transformação digital necessária para dar uma resposta mais rápida e provavelmente com mais qualidade aos nossos doentes. Não, obviamente, substituindo as consultas presenciais, mas se calhar há doentes crónicos que, em vez de terem 8, 6 ou 4 consultas presenciais no ano, teriam menos consultas presenciais, deslocavam-se menos ao hospital e teriam as outras consultas à distância, mas em condições, de facto, que salvaguardem quer o doente, quer o próprio médico que o faz. Terceiro aspecto importante daquilo que foi dito. Nós estamos orgulhosos dos profissionais de saúde e do SNS. É evidente que sim. Aliás, é importante que as pessoas tenham a noção que o Serviço Nacional de Saúde são as pessoas que o constituem. Se nós não tivermos os profissionais e se os nossos profissionais que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, porventura, saírem do Serviço Nacional de Saúde ou, porventura, não tiverem qualidade naquilo que fazem, o Serviço Nacional de Saúde cai como um castelo de cartas. E é preciso que as pessoas tenham a noção disso. Por isso é que é importante valorizar as pessoas que fazem o Serviço Nacional de Saúde. Porque eu ouço muitas vezes falar da valorização do Serviço Nacional de Saúde no abstrato, mas não das pessoas que fazem todos os dias o Serviço Nacional de Saúde. Agradeço as palavras da senhora deputada do Partido Comunista Português. Eu sei que o Partido Comunista Português fez várias propostas, umas que foram aprovadas, outras que não foram aprovadas, e fez, de facto, várias propostas no sentido de reforçar a capacidade de resposta do SNS. Nós estamos atentos àquilo que os vários partidos políticos vão fazendo na Assembleia da República. E, portanto, eu sei que ela já não está, mas deixo-lhe aqui este agradecimento. E até porque foram os profissionais de saúde, através da liderança clínica, através da liderança, eu lembro que os profissionais de saúde incluem também os administradores hospitalares, está aqui o Alexandre Lourenço, mas ele falará já um bocadinho sobre isso, foram as lideranças destas pessoas que se revelaram extremamente positivas no combate à pandemia. Porque, de facto, nós devíamos ter uma liderança central e essa liderança central falhou. Mas a liderança a nível das unidades de saúde, de facto, funcionou e funcionou bem e nós devemos, obviamente, estar orgulhosos disso. Terceiro aspecto, agora de pequenas notas soltas, porque eu não consigo responder a tudo. Aquilo que o Sr. Deputado Moisés Ferreira e a Sra. Deputada Ana Rita Bessa referiram relativamente ao medo, as pessoas já não têm medo de ir aos cuidados de saúde. Neste momento, os doentes querem ir às suas consultas, querem ser operados. Não está a existir a capacidade para os fazer, porque não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Isto é, nós temos uma manta que não dá para cobrir os pés até à cabeça. Porque se nós estamos agora a concentrar recursos, eu não estou a dizer mal, nós temos que ter atenção aos doentes Covid, são doentes graves, os que estão internados e estão em cuidados intensivos. Mas nós concentramos uma parte dos recursos nos doentes Covid, obviamente não conseguimos concentrar nos outros. E obviamente que aquilo que são as tarefas atribuídas aos médicos de família no âmbito da Covid-19 deviam ser atribuídas a equipas específicas contratadas pelo Ministério da Saúde. A Ordem dos Médicos já disse isto há vários meses e continua a insistir nesta matéria, que é para libertarmos os nossos médicos de família para aquilo que é a função essencial dentro do Serviço Nacional de Saúde, como já se falou na questão da porta. Relativamente aos hospitais Covid e não Covid, eu recordo aqui o Sr. Deputado Moisés Ferreira, que a Ordem dos Médicos, no dia 2 de março, através do Gabinete de Crise para o Combate à Covid-19, que foi criado em janeiro, antes de nós termos casos em Portugal, porque já prevíamos que a situação ia ser difícil, nós propusemos a existência de hospitais Covid e não Covid. E o Sr. Deputado tem toda a razão. Se nós tivéssemos tido esta estratégia desde o início, provavelmente o número de doentes que ficaram para trás teria sido muito menor. Ficaria assim, mas poderiam não ter ficado tantos. Finalmente, e para dar a palavra também ao Dr. Alexandre, porque nós temos que provavelmente encerrar a sessão, é evidente que o Orçamento de Estado para 2021, como disse o Sr. Deputado Moisés Ferreira, não dá as respostas necessárias também, na nossa opinião. Era preciso, de facto, investir mais na saúde. Sei que o Bloco de Esquerda também o tentou fazer, de várias formas. E dizer também que, relativamente à questão da contratualização com o setor privado e social, referido pela Sra. Deputada Ana Bessa e pelo Sr. Deputado do PSD, o Sr. Deputado Rui Ivan, isso já está a acontecer. Está a acontecer de forma tímida e episódica, consoante a região do país. Eu lembro que, no início da pandemia, cerca de 80% dos testes de diagnóstico com PCR foram feitos pelo setor privado. Agora as coisas estão mais equilibradas, já é cerca de 50-50. Sei que a ARS Norte, porque os hospitais do SNS no norte do país têm uma pressão de facto brutal, tiveram e ainda continuam a ter, porque a pressão ainda não desapareceu. Fizeram alguns contratos com o setor social e também com o setor privado para poderem ter doentes internados, seja doentes Covid ou até doentes não Covid, e resolver algumas situações. Sei que isso também está a acontecer agora em Lisboa. Agora, não há dúvida que o plano global para conseguirmos responder aos doentes Covid e conseguirmos continuar a dar uma boa resposta aos doentes não Covid, obviamente que precisamos de usar os recursos todos que temos no país, recursos técnicos, humanos, infraestruturais e, sobretudo, o capital humano. E é engraçado que a Lei de Bases da Saúde, que está atualmente em vigor, permite exatamente que isto aconteça. Ou seja, a Lei de Bases da Saúde já permite que em situações de crise, como é esta crise, esta de facto é a maior crise que se calhar qualquer um de nós está a viver, se pudesse estar neste momento a utilizar todos os recursos que temos no país, porque nós temos um Serviço Nacional de Saúde de facto muito forte. Mas se nós juntarmos o nosso Serviço Nacional de Saúde com o resto do sistema de saúde que temos em Portugal, estamos se calhar mais bem preparados que a maioria dos países europeus para deixarmos menos doentes para trás não Covid e para darmos uma resposta mais adequada aos doentes Covid. Eu passava agora a palavra ao Dr. Alexandre, que ele seguramente quer dizer alguma coisa. Obrigado.
Obrigado, Sr. Bastonário. Se a senhora Presidente me permitir...
Com certeza.
Sim.
Faz favor,
Sr. Doutor. Agradecer o facto da Comissão Parlamentar ouvir a apresentação destes dados. Considerando nós que estes dados devem merecer um acompanhamento regular e para além de merecer um acompanhamento regular, mereceriam, porventura, ter também a capacidade de conseguirmos verificar aqui a distribuição regional destas limitações do acesso para que fosse possível apresentar medidas concretas região a região. E tememos, efetivamente, que as áreas mais periféricas, as regiões mais periféricas, sejam mais afetadas por estas limitações de acesso a cuidados de saúde, incrementando os problemas que temos de equidade geográfica no país. E dando também nota que, face na sequência desta crise sanitária, vivemos uma crise económica e que certamente estes problemas vão ser agravados para aqueles que têm mais necessidades em saúde, as populações mais desfavorecidas, que não têm capacidade para aceder a outros prestadores de cuidados de saúde que não o Serviço Nacional de Saúde. E não, na nossa perspectiva, evidentemente era inevitável que existisse restrição do acesso a cuidados de saúde devido à pandemia, mas esta matéria não deve ser encarada como uma fatalidade. Ou seja, não devemos aceitar esta redução brutal do acesso a cuidados de saúde como algo que não pode ser mitigado. E é nesse sentido que, quer no âmbito da comunicação à população, particularmente a grupos mais vulneráveis, faz todo o sentido que exista da parte do Governo e da parte da Autoridade de Saúde campanhas específicas para apelar a não adiamento da ida aos profissionais de saúde e depois, por outro lado, também existirem priorização de áreas específicas onde estamos a verificar mais morbilidade na população, particularmente em doenças crónicas, como a diabetes, como a hipertensão, como as doenças respiratórias crónicas, como as doenças de saúde mental. Evidentemente, os recursos são escassos, mas faz sentido que esses recursos possam ser direcionados para algumas patologias. Depois, por outro lado, faz todo o sentido que muitos dos processos que não criam valor e que atualmente, particularmente nos cuidados de saúde primários, os médicos, os enfermeiros são obrigados a prestar, esses processos podem ser substituídos por automação ou por outros profissionais que possam desempenhar essas tarefas sem reduzir a qualidade, para libertar médicos e enfermeiros para a prestação de cuidados de saúde essenciais. E aqui dou nota de que várias entidades têm chamado a atenção para as questões relacionadas com o acompanhamento dos doentes de 13 Covid, que são meramente burocráticas, mas que ocupam médicos e enfermeiros na totalidade do seu tempo, podendo existir, aliás, como veio a ser reconhecido mais tarde, a possibilidade de encontrar outros profissionais. Repare que, mesmo a nível do rastreio de contactos, foram identificados agora militares, já tinham sido falados de estudantes de enfermagem, de funcionários públicos, que outros profissionais que possam vir a desempenhar algumas tarefas, libertando profissionais de saúde para atividades essenciais. E depois, por outro lado, aliás, uma preocupação da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, quer na capacitação da verdadeira telemedicina e não das chamadas telefónicas. Parece-me aqui, Srs. Deputados, Sra. Presidente, que não vale a pena desvalorizar o problema de acesso a cuidados de saúde que estamos a viver neste momento em Portugal. Não é uma matéria de desvalorizar o Serviço Nacional de Saúde ou de não reconhecer toda a capacidade e todo o mérito que existiu. Mas mais poderia ser feito se tivesse melhor organização, melhor antecipação, melhor planeamento e equipas de gestão operacional no terreno a trabalhar estas medidas. Aliás, como veio a ser reconhecido no famoso Plano Inverno, que atualmente está obsoleto, mas foi apresentado em final de setembro, dando nota da necessidade da criação de uma task force para os doentes não Covid. Não sabemos notícias dessa task force, mas verificamos, por exemplo, que foi constituída uma equipa, essa task force, por exemplo, para o plano de vacinação para a Covid. É tempo e é urgente que exista uma resposta planificada para os doentes não Covid, porque caso contrário, face a todos os condicionalismos que estamos a viver hoje, o que continuaremos a verificar, infelizmente, é que muitos portugueses vão ficar para trás, particularmente os mais frágeis e os que têm mais dificuldades no acesso a cuidados de saúde.
Obrigada, doutor Alexandre Lourenço. Senhor Bastonário, eu penso que foi uma boa audiência. Quero agradecer em nome pessoal e em nome de todos os senhores deputados que desta comissão, ao Sr. Bastonário, ao Dr. Alexandre Lourenço, ao Dr. Ricardo Encarnação, representante da Roche, e à Dra. Joana de Sousa, da MOAI, a colaboração e os contributos que nos deixaram. Tomámos boa nota das recomendações e dos dados que nos apresentaram. Se nos quiserem enviar mais alguma documentação que não pôde ser partilhada, nós agradecemos. Sr. Bastonário, perguntava-lhe agora se está já em condições de podermos dar início à nossa audição e essa cinta prende-se com o processo legislativo que temos pendente. Sr. Bastonário, não sei se me está a ouvir.
Sim, Sr. Presidente. Se os senhores deputados...
Não sei se quer fazer alguma pausa, se está disponível para dar...
Se os deputados forem os mesmos que já estão, bem, se não podemos fazer uma pausa, 5 minutos.
Ah, sim? Então, Sr. Bastonário...
Como a senhora Presidente entende melhor.
É melhor. 5 minutos. Obrigada.
Obrigado. Todo mundo na vida. 5 minutos. Não, quer dizer, eu já estava à espera disso.